personalidade da Torá de hoje é o Rabbeinu Ovadia Mibertinoro, que é muito conhecido como Rabbeinu Ovadia Mibartenura. Rabbeinu Ovadia nasceu no ano de 5200, aproximadamente, que é o ano de 1440 da Era Comum, e faleceu no ano de 5270, que é aproximadamente ano de 1510. A data de falecimento é certa, a de nascimento que é aproximada. Ele nasceu em Bertinoro, na Itália. E uma boa pergunta, por que todo mundo chama de Bartenura? Provavelmente por leitura errada da forma que se escreve em hebraico o nome dessa cidade. Se escreve Beit Reish, e quem vai imaginar que é Ber, acham que é Bar, e assim vai. Então, acaba sendo conhecido como o Rabbeinu Ovadia de Bartenura. Ele nasceu nessa cidade da Itália, de Bertinoro, e lá ele viveu durante um período da sua vida. A história dele é muito curiosa. Antes de mais nada, o nome dele, ele chamava-se Rabbi Ovadia, o pai dele chamava-se Avraham, e ele chamava o nome dele de Rabbi Ovadia Yerá Mibertinoro. Esse Yerá é uma grande questão, que significa. Há aqueles que dizem que era uma forma de bênção para si, Yehir Etzu Yehat, que ele seja querido pelos irmãos, e as iniciais dessas palavras, Yehir Etzu Yehat, é Yerá, ou que é baseado no versículo que fala sobre o profeta Ovadia, que o profeta Ovadia hayayare et Hashem ore, temia a Deus muito. Então, talvez dali veio o Yerá. Para ele, era uma forma dele se incentivar a ser um temente a Deus. Rabbeinu Ovadia foi aluno do Rabbi Yosef Kulon, que é conhecido como Mahari Kulon, em Bolônia. E depois que ele casou, ele passou a ser um banqueiro. E ele, inclusive, é mencionado num documento oficial do Papa, de 12 de fevereiro de 1485, na lista de bancos que estão autorizados a emprestar com juros para os cristãos. E também nesta lista tem a permissão dos banqueiros judeus não trabalharem em Shabbat e nos Hagim. No ano de 5247, que é o ano de 1486, aconteceu uma mudança drástica na vida do Rabbi Ovadia, quando a sua querida esposa faleceu. E ele então decidiu que ele vai embora da Itália para a terra de Israel. E ele conta sua história num livro que ele escreveu. Um dos livros que ele escreveu é a história da sua jornada. Ele fez uma viagem bem longa, indo de cidade em cidade, cada vez se preparando para poder enfrentar a próxima etapa da sua viagem para a terra de Israel. E ele aproveitou nessa viagem para conhecer os sábios de cada cidade onde ele passava. Ele era já um grande erudito de Torá, e com certeza, tendo contato com tantos eruditos em outros lugares, isso fez os horizontes dele aumentarem. Nessa viagem, ele passou pela cidade de Palermo, em Sicília, e as pessoas lá ficaram tão impressionadas com o discurso dele no Shabat, que queriam que ele ficasse ali, e ofereceram para ele para ficar e virar o rabino da cidade. E ele disse que de jeito nenhum, que o plano dele é Israel. Mas ele ficou algumas semanas ali, ensinando a comunidade Torá. Ele começou então a viagem dele, ele saiu em Kislev, quer dizer, na época de Hanukkah, ele saiu da cidade dele. Ele passou por Palermo, já era Tamuz, quer dizer, meio ano depois. E ele ficou até depois dos Hagim, até depois de Sukkot, lá em Palermo. No início do inverno, quer dizer que é de novo perto de Hanukkah já, ele finalmente entrou num navio para viajar para o Egito, da Itália para o Egito, para de lá poder ir para Israel. E ele viajou no navio junto com um sábio, Rabbi Meshulam de Voltaire, e ele ficou muito feliz com isso, porque ele tinha com quem estudar Torá durante a viagem. Mas essa alegria durou pouco tempo, porque o marinheiro encontrou algum problema na documentação do Rabbi Meshulam e acabou largando ele em um dos portos por onde eles passaram. E Rabbi Ovadia seguiu a viagem sozinho para o Egito. Lá ele foi muito bem recebido pelos rabinos locais, que também ofereceram para ele ficar no Cairo e se tornar rabino do Cairo. E ele negou, dizendo que ele queria ir para Israel. Tentaram convencer ele que a situação em Israel está muito difícil e tal. Mesmo assim, esse era o plano dele. Como era ainda inverno, não era um momento bom para viagens, e por isso ele acabou ficando no Egito até a primavera, até Pesach. E aí, finalmente, em Pesach, ele chegou na cidade de Jerusalém. Nesta época, viviam 70 famílias de judeus em Jerusalém, tão pobres que eles sequer tinham um Sefer Torá para ler na sinagoga. O Rabbi Ovadia, que era uma pessoa razoavelmente rica, ele foi um banqueiro, ele ajudou a manter essa comunidade e conseguiu para eles um Sefer Torah para eles poderem ler Shabbatot, durante a semana, etc. A grandeza de Torá dele logo se espalhou e ele acabou sendo nomeado o Rabino-Chefe de Jerusalém. Ele falava as prédicas na sinagoga, ele instituiu várias aulas de Torá, ele era o responsável por distribuir o dinheiro de Tzedakah para os necessitados, tinham muitas viúvas em Jerusalém, e ele, inclusive, restabeleceu a Hevra Kadisha de Jerusalém, quando ele mesmo se ocupava de enterrar os falecidos. Ele reformou uma sinagoga na cidade velha e, portanto, ele é um dos fundadores da reconstrução de Jerusalém. Nessa época, nós estamos no ano 1500, próximos anos, foi justamente a expulsão dos judeus da Espanha, 1492. E muitos judeus da Espanha fugiram para Yerushalayim. E o Rabbeinu Ovadia abriu uma yeshiva e ele arrecadava fundos para manter e essas pessoas poderem estudar Torá na cidade de Yerushalayim. O Radvaz, Rabbi David Ben Zimra, que vivia em Tzfat, escreve elogios, dizendo que tinha um grande rabino em Yerushalayim, que era um aluno dos Ashkenazim, e ele conhecia as palavras dos grandes mestres das últimas gerações. Já faz aí uns 40 anos que ele faleceu. Era bem no Ovadia, que eu mencionei, que ele era um italiano, e ele conhecia muito bem os costumes dos judeus italianos e também dos sábios da França e da Espanha e da Alemanha, que viviam em Yerushalayim e eram submissos a esse grande mestre. O Rabbeinu Ovadia menciona sobre Yerushalayim, que Yerushalayim, sobre as ruínas, tem quatro grandes feiras compridas muito bonitas. Nunca vi uma coisa igual. E o Kotel HaMa'aravi, que está ali de pé, eu quero ter parte nele. Ele tem pedras grandes e espessas. Eu nunca vi pedras tão grandes em uma construção antiga, nem em Roma e nem em outros lugares. Ele diz, sobraram em Yerushalayim 70 famílias pobres, muitas viúvas, velhinhas e sozinhas. Tem 7 mulheres a cada homem em Yerushalayim, dessa proporção. E ele também menciona sobre o túmulo do Shmuel Haramati, o profeta Samuel, que ainda está hoje nas mãos dos judeus, e todos os anos, no dia 28 de Iyar, que é o dia do falecimento do Shmuel, vem todo mundo lá e acendem grandes fogueiras. O Rabbeinu Ovadia escreveu alguns livros, a maioria deles não tão conhecidos, mas a grande obra dele, que é imbatível, é o Perush, a explicação que ele fez sobre todas as Mishnayot. Assim como, comparando, tá? Da mesma forma, quando você abre um Chumash, você vai estudar Parashá da semana. Não existe pegar e estudar Parashá sem estudar com Urashi. Urashi é o grande comentarista da Torá. O Rabbeinu Ovadia Mibertenoro escreveu uma explicação sobre as Mishnayot, todas as Mishnayot, uma obra longa, e que também, quem abre Mishnah para estudar, precisa abrir o Bartenoro junto para poder entender o que está escrito na Mishnah. Como que ele fez o comentário dele? Baseado principalmente no Talmud, que explica as Mishnayot, mas também baseado em muitos mestres anteriores a ele, que explicaram as Mishnayot. Aqui e ali, ele fez essa obra, que é uma obra-prima. De uma forma geral, quando você pega, da mesma forma, voltando à comparação, da mesma forma quando você pega um Chumash, que tem aqueles Chumashim que tem um monte de comentaristas, mas você pega aquele Chumash mais basicão, tem Rashi embaixo, da mesma forma você pega uma Mishnah, a mais básica que tem, está lá o comentário do Rabbeinu Ovadia sobre as Mishnayot, e que é uma obra-prima. Rabbeinu Ovadia faleceu em Yerushalayim e foi enterrado em Yerushalayim, aos pés do Monte das Oliveiras, Har HaZeitim.